Senadora Fátima Bezerra, que aqui preside essa sessão já na sua fase final. A senadora Kátia, que aqui se disse que não era feminista, imagine se fosse, com um discurso não é tão contundente, consistente em defesa das mulheres. A nossa senadora Marta Suplicy, a senadora Regina, que aqui também se pronunciou. Quero saudar de maneira especial todas as homenageadas nessa sessão solene de hoje do Prêmio Berta Lutz, que essa casa e esse congresso há tantos anos procura exatamente realçar pelo papel importante que a Berta Lutz teve como protagonista num país do sufrágio, né, das mulheres, do direito ao voto, que infelizmente é uma conquista muito recente das mulheres no Brasil, não é? Quando a gente olha no tempo no espaço, é que a gente percebe o quanto desigual é a situação da mulher num país, até num direito básico, que é o direito de cidadania, que é o direito de determinar os rumos do país. As mulheres só conquistaram isso na década de 30, graças à luta de tantas e tantas mulheres que foram às ruas, que se colocaram à disposição, todo o desprendimento à disposição dessa batalha. E se hoje a gente tem o direito de ser eleita e votar, é exatamente a essas gerações que fizeram muito para a conquista desse direito básico, que é o direito de decidir, que é o direito de eleger os representantes do nosso povo no país. Por isso, quero parabenizar Denise Santiago, Santos do Rosário, a Disa Gonzaga, a Raimunda Luzia de Brito, a Tati Bernardi, a Isabel Cristina, que são as homenageadas do ano de 2017 do Prêmio Berta Lutz, e todos os seus familiares, e aqui os senadores. Estou vendo ali o senador Paulo Paim, que é um desses que está aqui desde cedo, no arredor da cadeira, ouvindo todas as falas e os depoimentos e os discursos das mulheres nessa sessão, né, de hoje. Quero, a exemplo de outras parlamentares que aqui registraram, dizer que o 8 de março desse ano, de fato, ele se reveste de uma importância ainda maior, porque nós estamos na iminência de ver ameaçados direitos conquistados com muito suor, com muitas lágrimas e até a perda de vida de muitas mulheres que lutaram para que a gente tivesse direitos básicos, de uma reforma de previdência mais justa, da reforma trabalhista, e de tantas outras ameaças que nós estamos sofrendo. Aliás, essa foi uma marca desse governo ilegítimo de Temer. Uma das suas primeiras atitudes foi exatamente extinguir a Secretaria Especial da Mulher e, como consequência, todas as políticas públicas que foram frutos de luta das mulheres de muitas gerações para garantir o mínimo da política de assistência integral à saúde da mulher, para garantir que nas escolas a gente tivesse o debate de igualdade entre homens e mulheres, para garantir que a gente, portanto, tivesse melhores condições para desenvolver o debate contra a opressão de gênero. Infelizmente, nós estamos marcando também o 8 de março com o 1º de março com a ausência de uma presidenta, a primeira da história do Brasil, que foi usurpada do poder, exatamente que até hoje não há nenhum crime de responsabilidade imputado contra ela, que é exatamente uma ameaça à democracia e que, de fato, como disse aqui a deputada Massivânia, dificilmente aconteceria se não tivesse esse caráter também machista, misógino, que caracterizou essa luta do processo contra o impeachment no Brasil. Porque todos nós assistimos estarrecido a forma como era tratada a nossa ex-presidenta Dilma, aliás, a nossa presidenta legítima, porque foi eleita pelo povo com os milhões de votos, como foi tratada nas redes sociais, como foi tratada em panfletos, como foi tratada, né, de maneira rebaixada, de maneira agressiva, e isso não aconteceria se não fosse a condição de mulher que a presidenta Dilma tem, e mais do que isso, pela forma que ela abraçou a perspectiva e a política de enfrentamento à desigualdade das mulheres no nosso país. Mas eu quero também aqui aproveitar essa data para lembrar a história de uma grande parlamentar do meu estado, da ex-deputada Cristina Tavares. Há 35 anos, ela vinha a esta tribuna defender o 8 de março, 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Até porque, no tempo em que ela exerceu o seu mandato, que foi de 1978 a 1986, existia naquela época um projeto de lei que tramitou para que o dia 30 de abril fosse o Dia da Mulher no Brasil. E ela foi contra, porque defendeu o caráter internacionalista desta data e denunciou a tentativa de esvaziar o conteúdo ideológico que se continha nessa data comemorativa. 8 de abril acabou aprovando como Dia Nacional, mas felizmente não conseguiu ter a força, exatamente porque se tinha uma intenção, não é, de diluir, de perder o significado do 8 de março, porque são exatamente em referência a mulheres operárias, né, que foram assassinadas exatamente porque lutavam por melhores condições de emprego em Nova York, e foi no encontro das mulheres socialistas em que essa data virou uma data internacional. E então, desde cedo, Cristina Tavares, muito vigilante aos aspectos simbólicos, subjetivos da luta da mulher, ela reagiu à altura e fez com que a gente pudesse, até hoje, carregar como um grande fator de mobilização nacional e internacional o dia 8 de março como Dia Internacional da Mulher. Nessa data em que exaltamos aqui a memória dessa brava parlamentar pernambucana, quero também dizer que na data, né, de 6 de março, nós comemoramos os 200 anos da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana teve como protagonista uma das grandes mulheres pernambucanas e brasileira, que é exatamente Bárbara Alencar. Bárbara Alencar foi protagonista como primeira presa política da história brasileira e que participou de um bravo momento da história pernambucana, que foi um governo provisório de 75 dias que tinha o caráter de defender o interesse nacional. Era um governo anticolonialista, nada mais contemporâneo, nada mais atual do que a defesa do Estado Nacional Brasileiro. Porque nós estamos vivendo um momento no país de entrega do Estado brasileiro, de um governo entreguista que ameaça conquistas de Estado no Brasil, que fazem com que o BNDES, a Petrobras, que são esteios de indução do desenvolvimento nacional, estejam ameaçadas. É por isso que aqui resgato esse momento da história pernambucana, porque também é um momento brasileiro, porque estava ali uma questão de Estado. E está mais do que nunca na ordem do dia que as mulheres, para além da luta, da denúncia da desigualdade, da violência doméstica, não é, da desigualdade no mercado de trabalho, não é, da dupla jornada de trabalho, da bruta violência que a gente, como expressão mais cruel da opressão, que é a violência que as mulheres são acometidas, nós precisamos dizer que mulher debate sobre tudo. Assunto de mulher é assunto de país, é assunto da educação, é assunto, não é, das desigualdades regionais. As mulheres são e isso, inclusive, debati hoje com o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, exatamente para poder afirmar que a presença das mulheres na propaganda eleitoral significa serem mulheres capazes de defender as questões do Brasil, de debater e propor questões para o país e para o futuro. Por isso, gente, em momentos como esse, vamos acender bem a bandeira da esperança, a bandeira de que é possível um outro mundo, um mundo de igualdade, em que a mulher possa exatamente protagonizar esses momentos de transformação, assim como a história brasileira marca, apesar da história oficial não revelar, para que, de fato, a gente possa abrir um novo tempo de esperança, de igualdade e de justiça social. Um grande beijo, né, para todos e firme na luta.